Essa pequena semana de trabalho devido ao feriado de Corpus Christi teve como destaque aqui no Senado a votação de mais duas importantes propostas para tentar segurar os preços dos combustíveis que estão em verdadeira disparada, principalmente desde que começou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nós vamos ouvir agora a opinião de dois senadores que conversaram com o produtor da TV Senado, Ricardo Ribeiro. O primeiro deles é o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, líder da minoria, que vê com desconfiança a eficácia do projeto que mexe no ICMS dos estados. Ele começa explicando por que a oposição votou contra essa proposta, que é o PLP 18.
Olha, a minoria e o Partido dos Trabalhadores encaminharam e votaram contrários ao PLP 18, não porque não queiram ver o preço do combustível diminuir. Evidentemente que todo mundo quer ver o preço do combustível diminuir, todo mundo quer ter menos imposto na sua vida. Acontece que esse projeto é uma enganação. Esse projeto é mais uma cortina de fumaça no real problema, que é a aplicação do preço internacional em paridade de importação, ou seja, como se nós não tivéssemos nenhuma produção de petróleo em território nacional. Como se a gente não refinasse nada do nosso petróleo, não produzisse nenhum derivado de petróleo. Nós hoje estamos pagando na bomba, pela gasolina, pelo diesel, pelo GLP, que é o gás de cozinha, e, aliás, por todos os outros derivados de petróleo, inclusive o QAV, que também influencia nas linhas regionais, linhas aéreas brasileiras, o preço lá de fora, mais as despesas colocadas aqui no Brasil, como se tudo isso fosse produzido lá fora e não aqui. Então, este é o real problema, essa é a raiz do problema de nós estarmos totalmente sujeitos à oscilação dos preços internacionais num período de guerra, logo depois de um período de retomada econômica em todos os países do mundo gradualmente. Então, claramente, não precisava ser especialista em petróleo para saber, 18 meses atrás, que nós teríamos um período sustentado de alta do preço do barril, e o governo não fez nada. Não fez nada. Ele começou a se mexer lá pelo 14º mês, quando reduziu impostos federais, que são uma parcela ínfima do preço do combustível, porque o Pacto Federativo faz com que o ICMS, que vai para os estados e municípios, seja a parcela maior. O governo Bolsonaro simplesmente localizou isso como uma faca de dois gumes, porque de um lado parece que vai diminuir o preço, do outro lado ataca os governadores, coloca neles a culpa pelo preço alto, quando na verdade não é, porque isso é um percentual do preço principal. O imposto é um percentual do preço principal. Todos os setores econômicos são afetados pelo preço dolarizado e reajustado em tempo real da política de PPI que o governo Bolsonaro mantém viva e blindou ontem, fazendo um projeto que ataca apenas a questão tributária, mais uma vez, sem efetividade esperada nenhuma. No primeiro momento que a Petrobras der esse ganho, que ontem foi teoricamente conquistado, vai por água abaixo. Só que ele tem um custo. Nós trocamos isso aí, esse suposto desconto, por bilhões na educação, na saúde, na assistência social, nos serviços em geral que os estados e municípios proveem para as populações. E de forma permanente. Não foi nem assim, tipo, até o final do ano nós vamos diminuir aí a tributação e eles vão receber menos. Não. Foi uma alteração no Código Tributário Nacional, para sempre, em troca de um desconto que vai se vaporizar no primeiro aumento que a Petrobras der.
Senador, e quanto à votação pela competitividade dos biocombustíveis, o que você acha? O que vai acontecer?
Olha, nessa votação de agora, nós temos que votar a favor, porque ela é uma consequência. Se você diminui as alíquotas dos combustíveis fósseis, derivados de petróleo, você não fazer o mesmo nos biocombustíveis, transformaria os biocombustíveis em produtos, não substitutos diretos, mas competidores em desvantagem. E isso não faz o menor sentido, inclusive no tempo de política ambiental e perante todos os objetivos que a gente tem de manter os programas de biocombustíveis, tanto biodiesel quanto etanol, e até bioQAV e outros biocombustíveis, em vigor no Brasil, que é um país líder, né? Já hoje líder de transição energética perante o mundo.
Muito obrigado, senador.
Obrigado a todos.
Esse foi o senador Jean Paul Prates, que trouxe a sua análise sobre as votações das propostas sobre combustíveis. Agora vamos ouvir o que defende o senador Oriovisto Guimarães, vice-líder do Podemos do Paraná, que falou sobre a proposta votada ontem, a PEC 15, que garante tributação ao biocombustível, de forma a manter a competitividade com a gasolina e o diesel quando esses dois tirarem vantagens ou tiverem vantagens nas alíquotas. O senador também foi ouvido por Ricardo Ribeiro, que é produtor da TV Senado.
Senador, só pode explicar essa PEC que vocês estão votando para diferenciar o competitivo do biocombustível no Brasil?
Olha, essa PEC é importante. Por que que ela é importante? Porque ela tem uma finalidade muito clara, que é proteger o meio ambiente, proteger o ar que cada um de nós respira. Essa é uma preocupação não só no Brasil, é uma preocupação hoje de todo o planeta Terra, não é? Nós temos problemas com camada de ozônio, nós temos problema com carbono em excesso que está se acumulando na nossa atmosfera. E grande parte desse problema se origina da queima dos combustíveis fósseis. Notadamente, qual é o maior combustível fóssil que a gente mais usa? Nossa civilização está inteira estruturada em cima de queimar gasolina, queimar óleo diesel, queimar querosene de aviação. Esses combustíveis fósseis são grandes produtores de carbono, fazem um mal terrível para o meio ambiente. Se você notar, se você deixar um carro numa garagem aberta, dois ou três dias depois, você passa a mão, tem uma poeira preta fina em cima. Isso tudo é poluição que sai do escapamento de carros. Olha, existe um combustível que o Brasil é um grande campeão nisso, que é o etanol, e tem até óleos que são biocombustíveis, que não são fósseis, não são derivados do petróleo, são derivados de vegetais, de cana-de-açúcar, né, e de outras oleaginosas que temos. Esses combustíveis são os menos poluentes que existem. Eles poluem menos, inclusive, do que o carro elétrico. Pouca gente sabe disso, acha que o carro elétrico é o que menos polui. Não é. É o carro a álcool que menos polui. Por quê? Porque o carro elétrico tem que ser carregado numa tomada. E onde é que foi gerada a energia elétrica que está carregando o carro elétrico? Você tem que levar isso em conta. Muitas vezes ela é gerada numa usina térmica, que queima combustível fóssil. Então, por isso, fazendo todas as contas, o álcool polui menos, inclusive, que o carro elétrico. Então, o que está fazendo essa PEC? Ela está dizendo o seguinte: como ele é bom para o meio ambiente, o imposto que vai incidir sobre ele deve ser menor do que o imposto que incide sobre o combustível fóssil. Ou seja, sempre terá que haver um diferencial. O imposto sempre terá que ser menor sobre o álcool, sobre os combustíveis que não têm origem fóssil. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque torna esse combustível mais barato, mais competitivo. Para você ter uma ideia, por exemplo, em São Paulo, nós temos um diferencial aqui que já dá uma ideia disso. Nós temos em São Paulo uma diferença que chega a basicamente 13%, se não me falha a ideia. Deixa eu pegar aqui, se não me falha a memória. É exatamente isso. São Paulo, o combustível fóssil, o preço do ICMS está incidindo 25%. E no álcool é 13%, 13,3%. Então você tem um diferencial aí de 12% mais barato para o álcool. Isso é importante porque incentiva a abertura de novas usinas, isso incentiva o motorista a usar o álcool e não usar a gasolina, não é? Tudo isso ajuda no final o meio ambiente. Nós vamos ter dois benefícios. Um, que é ter um combustível mais barato. E o outro é respirar um ar mais puro. Esse é o mais importante de todos.
Muito obrigado, senador.
Um grande abraço a todos.